Uma proposta de emenda à Constituição quer mudar a forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais superiores.
O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, é o autor dessa proposta, está aqui conosco, ao vivo no estúdio da Rádio Senado, para falar mais sobre essa proposta. Antes de mais nada, muito obrigado, senador Ângelo Coronel, por mais uma vez fazer uma visita ao vivo aqui no nosso estúdio. Bom dia, senador.
Bom dia, José. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes desta grande emissora formadora de opinião no Brasil. É um prazer voltar aqui para discutir esse assunto com vocês.
Pois é, um assunto bem interessante, que é a mudança na forma de escolha dos ministros, tanto do STF como dos demais tribunais superiores. O que é que motivou a apresentação dessa PEC, senador?
Olha, é inadmissível nos dias de hoje você nomear o presidente, nomear o ministro com 35, 40 anos e ele ficar até 75 anos no cargo. Ou seja, termina um ministro desse ficando por volta de 35, 40 anos, é quase uma perpetuação no poder. A partir do momento que a gente apresentou essa PEC, espero que ela seja aprovada, nós vamos reduzir esse tempo. O ministro do Supremo Tribunal Federal só pode entrar na corte acima de 55 anos de idade. E também não serão os 11 indicados pelo presidente da República. Nós vamos dividir esse poder. Serão 5 pelo presidente da República e 6 pelo Congresso Nacional. Com isso, nós vamos oxigenar a Suprema Corte do Brasil, nos moldes das cortes constitucionais da Europa, para que a gente modernize e oxigenar, evidentemente, o poder judiciário.
Senador, sobre o aumento de 35 para 55 anos para ingressar na Suprema Corte, né? Uma idade superior ao exigido, por exemplo, para candidaturas à presidência. Por que elevar essa idade mínima?
É questão da experiência. Imagine que um jovem de 35 anos, ele não é que ele não tenha a formação acadêmica, mas não tem a experiência de um julgador. Você vai fazer parte de uma corte, que é a corte máxima do país, e você precisa de pessoas abalizadas, pessoas que têm realmente um vasto currículo, e você, acima de 55 anos, você já adquiriu uma cancha, já adquiriu uma experiência. Então, nós precisamos fazer a nossa corte nos moldes da corte da Alemanha, da corte da Espanha, da corte de Portugal, que são cortes realmente que têm a idade mínima como um dos seus marcos e também o mandato. Porque nas cortes da Europa, os ministros da Corte Constitucional, eles têm mandato. Então, na nossa PEC, na nossa proposta de emenda à Constituição, eu estabeleço um mandato de 8 anos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E espero que a gente aprove, porque com 8 anos, se um ministro não estiver dando certo, estiver rateando, vamos assim dizer, não estiver atendendo os anseios da população brasileira, o Congresso ou o presidente troca. E se, por um acaso, pela lei atual, se ele for ruim, nós temos que aguentar a lei 30, 40 anos.
Agora, essa sua mudança, parte indicada pela presidência da República e parte indicada pelo Congresso, o senhor não acredita que possa haver aí um certo incômodo do judiciário com relação a essa mudança, a essa novidade no ingresso à magistratura?
Não acredito nisso, porque, na verdade, o Brasil hoje já vive um parlamentarismo. Você vê que o presidente da República, qualquer um deles que passou pelo Planalto, ele depende do Congresso para aprovar as suas medidas. Então, vivemos hoje num parlamentarismo sem estar realmente aprovado ainda o parlamentarismo. Então, a partir do momento que você já tem esse parlamentarismo imposto no Brasil, cabe ao parlamento, como acontece nos países desenvolvidos, opinar e indicar membros da corte. Se você fizer um balanço hoje das cortes dos países desenvolvidos na América e na Europa, você vai ver que o Congresso Nacional são os grandes o grande indicador dos ministros da Suprema Corte. Então, nós estamos seguindo um molde de onde está dando certo. E esperamos que, com isso, a gente acabe essas críticas que o Supremo Tribunal Federal vem sofrendo nos últimos anos e que a gente consiga colocar a Corte Suprema realmente naquele lugar que as Cortes Supremas nos países lá fora é o órgão máximo da justiça, parece que vive numa redoma, é um respeito muito grande. Se você chega nos Estados Unidos, você não pode nem fotografar a Suprema Corte, porque lá um respeito, não é televisionado as sessões, dão a decisão final, quer dizer, você não expõe os ministros. Aqui no Brasil, infelizmente, de vez em quando tem até aqueles espetáculos de briga até entre ministros.
Senador Ângelo, só para deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte, né? Toda vez que se apresenta uma proposta de emenda à Constituição, se busca as assinaturas de apoio, então se vai conversando com os parlamentares sobre a ideia. Qual que é a temperatura em relação à discussão dessa PEC? O senhor acredita em consenso? O senhor acredita que haverá dificuldades para aprovar um texto como esse?
Olha, a temperatura, espero que ela pegue fogo, inclusive, e que não venha nenhum extintor para reduzir. Porque, na verdade, tem muitos colegas que, quando falam em justiça, não querem nem opinar. Mas esperamos que todos tenham coragem e a gente parta para discutir essa PEC na CCJ e depois levar a plenário, que ainda tem que passar pela Câmara dos Deputados. Na verdade, o meu intuito não é questão de nenhuma perseguição ao Supremo Tribunal Federal, muito pelo contrário, discutir com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, concordaram até com essa ideia, discutir com desembargadores, discutir com membros do Ministério Público, com membros também da OAB, e todos acharam pertinente. E porque não é só a mudança no Supremo Tribunal Federal. Haverão também nessa PEC outras mudanças caso ela seja aprovada, principalmente na questão dos tribunais regionais eleitorais dos estados. Imagine que dos 7 membros de uma corte eleitoral nos estados, 2 membros são indicados pelos da classe de advogados. Esses 2 membros, os tribunais de justiça dos estados fazem uma lista tríplice, encaminha para o presidente da república para ele nomear. Aí eu pergunto, qual é o presidente da república que sabe quem é o advogado de Roraima, da Bahia, de São Paulo? Ninguém sabe. O que é que acontece? O presidente liga para a sua bancada que o apoia nesse estado e aí indica esses 2 advogados. O que é que acontece com isso? Você deixa de ter uma corte imparcial e vira uma corte parcial porque foi indicação política partidária. A partir do momento dessa PEC, quem vai indicar os 2 advogados que vão compor a corte eleitoral serão as bancadas dos seus respectivos estados no Congresso Nacional. Aí você diz, mas não é política? Mas evidentemente que as bancadas ela tem uma pluralidade partidária, estão lá partidos de várias matizes políticas, várias ideologias, então não vai ser simplesmente um lado que vai indicar. Esperamos também que seja aprovado para que a gente melhore mais ainda a imparcialidade nos tribunais regionais eleitorais dos estados.
Nós estamos conversando com o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Ele é autor de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que quer mudar a forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também dos demais tribunais superiores. Senador, vou voltar no assunto que o senhor falou agora há pouco. O senhor falou agora há pouco, muitas vezes o ministro está lá, não dá certo e não há possibilidade de trocar. Esse critério do ministro dar certo ou não dar certo não é um critério muito subjetivo? Que critérios seriam analisados para, por exemplo, dizer que o ministro está dando ou não está dando certo?
Olha, existe ministro que, por exemplo, extrapola as suas ações. Recentemente vimos um caso onde o ministro Alexandre Moraes emplacou no Brasil o retorno da lei da mordaça, censurando a imprensa. Então isso, por exemplo, para mim está andando fora da curva. Então um dos exemplos clássicos é isso. Então se o ministro que faz um ato desse continuar ainda por muitos e muitos anos, nós vamos realmente ter uma corte com vícios. Isso, ele até voltou atrás, até parabenizo pela sua humildade de voltar e evidentemente acabar com essa mordaça. Esperamos que não haja outro fato dessa natureza, mas é bom ressaltar que com essa PEC, os que estão no cargo permanecerão até a conclusão dos seus mandatos, do seu prazo, que no caso é a idade. Então, quando tiver novos ministros se aposentando, é que nós vamos utilizar esse critério. E os primeiros serão preenchidos por indicação da Câmara Federal e do Senado Federal. Depois aí, os outros 5 começarão a ser reindicados pelo presidente da República. É bom ressaltar também aos ouvintes da nossa querida rede de rádio do Senado, que o Senado é o corregedor do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, se você tem os tribunais regionais, os tribunais de justiça dos estados, o corregedor é o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. No caso do Supremo Tribunal Federal, o Senado é quem faz o papel da corregedoria. Inclusive, o Senado pode afastar qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, fazer o seu impeachment. Mas não queremos extremos. Nós queremos simplesmente escolher a Corte Futura da República num critério mais democrático.
O senhor teve alguma indicação lá do Supremo Tribunal Federal com relação a essa sua proposta? Conversou com alguém, algum ministro? O clima de lá para cá, como é que está?
Não, discuti, foi bem absorvida, evidentemente. Uns acharam que com 8 anos é pouco tempo, opinaram que deveria ser 10 anos sem recondução. Mas isso são coisas, são capítulos e artigos da nossa PEC que serão discutidos nas comissões e a partir daí pode caber emendas e se mudar isso se for o consenso. O nosso projeto original são 8 anos de mandato para o ministro da Corte Suprema, ou seja, do Supremo Tribunal Federal. Existem correntes que acham melhor 10 anos. Então vamos discutir e ir afunilando para que a gente possa aprová-lo o mais rápido possível, que o Brasil carece das reformas e não é só a reforma da Previdência, temos a reforma tributária, temos a reforma política, tem essa reforma do judiciário que já começamos a dar os primeiros passos. Então nós precisamos virar página nesse país. E para virar página temos que ter coragem. E coragem para mudar nós temos que ter no conjunto, porque uma anuria só não faz verão.
Senador Ângelo Coronel, mais uma vez muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado, a sua entrevista e a sua visita mais uma vez aqui nos estúdios do Conexão. Bom dia, senador.
Bom dia a você, Gisele, a você, Marcelo, ouvintes da Rádio Senado. E queria aqui ressaltar, ao encerrar nossa participação, que nós estamos apresentando provavelmente essa semana uma PEG também para instituir o parlamentarismo no Brasil, oficializar o parlamentarismo, e outra também que estamos nos debruçando, estudando com técnicos, que é a reforma tributária. Porque não adianta só a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é importante, mas vai surtir efeito daqui a 10, 15 anos. A reforma tributária está doendo no bolso do povo brasileiro, que paga um imposto altíssimo de renda, e as empresas também, onde uma empresa tiver 3 sócios, o governo é sócio majoritário. Então nós temos que reforçar a reforma tributária para ampliar com isso a atração de investimentos para o Brasil, porque se você atrai investimentos, você gera emprego e renda e você consegue fazer com que a população fique mais feliz. Valeu, um abraço.
Muito obrigado, senador. Temas importantes, voltaremos a falar sobre eles aqui no Conexão. Muito obrigado mais uma vez.